no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
MPF recomenda a não emissão de licença para petróleo na Foz do Amazonas. Projeto de logística reversa busca dar destino correto a pilhas e baterias usadas em Tefé. Semana do Trânsito é marcada por aprendizado e diversão com crianças no município do Careiro. E mais de 400 comunicadores religiosos e pasconeiros e entusiastas da comunicação participaram do 14º Multifon.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, o Ministério Público Federal recomenda a não emissão de licença para petróleo na Foz do Amazonas. As recomendações apontam falhas em estudos, ausência de compensação para pescadores artesanais e contradição entre o projeto e o discurso climático. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, emitiu duas recomendações ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para que não seja concedida qualquer licença para perfuração exploratória de petróleo no bloco FZA-M59, localizado na bacia sedimentada da Foz do Amazonas. As recomendações assinadas por procuradores da República, do Grupo de Apoio aos Núcleos Povos, da Floresta, do Campo e das Águas do MPF no Pará, detalham uma série de inconsistências críticas nos estudos apresentados, que vão desde a subestimação de riscos climáticos até a ausência de planos para reduzir e os impactos diretos sobre as comunidades pesqueiras e tradicionais da região. Os procuradores da República recomendam que o processo de licenciamento seja suspenso até que os estudos sejam integralmente revisados e adequados, sob pena de violação de normas nacionais e acordos internacionais. O MPF aponta o que considera uma grave incoerência entre o avanço do licenciamento e os compromissos climáticos internacionais assumidos pelo Brasil. Para o MPF, a efetivação de uma licença ambiental para exploração de petróleo na Foz do Amazonas, sem a realização dos estudos adequados e a participação efetiva das comunidades tradicionais, seria uma ação contrária a esse compromisso, minando os esforços por um desenvolvimento sustentável. O MPF recomenda que o IBAMA exija a elaboração de um inventário prévio e completo de emissões de gases de efeito estufa, a criação de um plano de mitigação com metas claras de redução e um plano de compensação para os impactos inevitáveis. O MPF também foca nos impactos diretos sobre as populações tradicionais de 24 municípios do Pará, Souri, Chaves, Afuá, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Abaitetuba, Barcarina, Belém, Ananindeua, Santo Antônio do Tauá, Colares, Vigias, São Caetano de Odivelas, Curuçá, Marapani, Magalhães Barata, Maracanã, Salinópolis, São João de Pirabas, Quatipuru, Bragança, Augusto Correia e Viseu e seis do Amapá, Oiapoque, Calçoene, Amapá, Macapá, Itaubal e Santana. A falha central, segundo o MPF, está no critério do licenciamento que condicionou a exigência do plano de compensação da atividade pesqueira apenas à sobreposição direta da área do poço com as áreas de pesca. O MPF argumenta que o critério é inadequado, pois os conflitos ocorrem também ao longo das rotas das embarcações de apoio que se sobrepõem aos maretórios, que são territórios de pesca tradicionalmente utilizados pelas comunidades. Como prova do risco, a recomendação cita um incidente real ocorrido em 26 de agosto deste ano, durante a simulação pré-operacional, quando uma embarcação de apoio danificou redes de pesca da colônia de pescadores Z03 de Oiapoque. Recomendações são instrumentos por meio dos quais o Ministério Público expõe em ato formal os fatos de razões jurídicas sobre determinada questão. O objetivo é persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição. Dessa forma, as recomendações permitem a prevenção de responsabilidades ou correção de condutas. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Tefé, no Amazonas, um projeto de logística reversa busca dar destino correto a pilhas e baterias usadas, reduzindo impactos ambientais e sensibilizando a população sobre os riscos desses resíduos. Saiba mais com Augusto Júnior.
Pilhas e baterias descartadas de forma incorreta liberam metais pesados como chumbo, mercúrio e cádmio, que contaminam solo e água, trazendo riscos para a saúde e o meio ambiente. De acordo com a ONU, o mundo gera mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, mas menos de 20% é reciclado. No Brasil, apenas 3% dos municípios possuem coleta estruturada para resíduos perigosos. Para enfrentar esse problema, a Universidade do Estado do Amazonas, em Tefé, criou um projeto pioneiro, Quem explica é o professor Guilherme Freire, do curso de Ciências Biológicas do CERT e idealizador da iniciativa.
O projeto Tefé Sustentável está completando 1 tonelada de pilhas e baterias usadas que foi destinada para reciclagem. É 1 tonelada de resíduo eletroquímico que deixou de poluir nossos rios, lagos e floresta. Aqui na cidade de Tefé, nós temos pontos de entrega voluntária no Banco do Brasil, na área dos caixas eletrônicos e na UEA. Temos também parceria com as escolas Nazira, Colônia Ventura e em muitos estabelecimentos e comunidades espalhadas no município. Nesses locais, você pode deixar seus resíduos de pilhas e baterias usadas que a gente se encarrega do resto. Nós recebemos pilhas comuns, baterias de celular, de computador e também aquelas pilhas pequenas que parecem um botão. Nós não recebemos bateria de carro nem de moto. Estamos também sempre atrás de parceiros para expandir o projeto. Se você ou seu estabelecimento puder manter um recipiente plástico para receber pilhas e baterias da sua freguesia, da sua vizinhança ou comunidade, basta aguardar ele ficar cheio e deixá-lo nos nossos pontos no Banco do Brasil ou na UEA. Quem quiser nos contatar, basta nos seguir e mandar mensagem pelo Instagram tefé_sustentável. Agora você já sabe que não deve descartar pilhas e baterias domésticas no lixo comum. Participe e contribua com o projeto.
A mobilização também conta com voluntários que atuam diretamente na sensibilização da população. O voluntário Tiago Neves reforça que cada pilha entregue em local adequado contribui para a preservação ambiental e para um planeta mais saudável.
Hoje a universidade tem se preocupado com essa situação, né? E o projeto do professor Guilherme, ele vem realmente num momento onde há uma grande quantidade de pilhas que as pessoas utilizam, depois descartam, sem saber realmente o prejuízo que dá aí no nosso meio ambiente. Então hoje os acadêmicos da universidade, né, que participam do projeto, visam realmente, hoje nós estamos chegando a 1 tonelada e podemos dizer que é um trabalho que já vai causar um impacto aí na sociedade.
Entre as escolas parceiras, a Escola Municipal Colônia Ventura destaca a importância de envolver os estudantes e suas famílias na ação. O diretor Hudson Cruz explica que o projeto amplia a educação ambiental no bairro e incentiva a comunidade a trazer as pilhas acumuladas em casa para o descarte correto.
Esse projeto chega aqui na nossa escola através dessa parceria da UEA, na pessoa do professor Guilherme Freire e também do professor Tiago, que está sempre por aqui conosco. Então, esse projeto ele é de suma importância para o nosso bairro e para a nossa escola, uma vez que nossos estudantes eles possuem essas pilhas e baterias em casa. Então, hoje, a nossa meta é fazer com que eles tragam esse material que está em casa e descarte aqui na escola e que a gente consiga devolver esses objetos de forma sustentável.
Com a mensagem "Uma atitude saudável hoje, um planeta saudável amanhã", o projeto de logística reversa de pilhas e baterias em Tefé se alinha às metas globais de sustentabilidade e ao que prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, um exemplo de como as iniciativas locais podem gerar impactos globais. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Semana do Trânsito é marcada por aprendizado e diversão com crianças de educação infantil do SEI Bom Pastor, no município do Careiro. Acompanhe com Anderley Oliveira.
As atividades fazem parte do projeto educativo Semana do Trânsito, que contou com jogos, simulações e vivências práticas. Além disso, houve um momento especial com palestras do Instituto Municipal de Trânsito, que trouxe orientações reforçando a integração entre a escola e os órgãos oficiais. O aprendizado foi além da sala de aula. As famílias também se envolveram, reforçando a consciência de que o trânsito seguro depende de todos. A professora Lita Rosa, uma das coordenadoras do projeto, comenta sobre a importância da participação das famílias.
Que desde cedo as crianças já devem, né, aprender algo sobre o trânsito e elas aprendem brincando. E foi muito interessante, muito proveitoso, pois os pais participaram confeccionando em casa placas, a pista e os carrinhos. E foi, assim, algo prazeroso para eles, porque eles trouxeram com muito carinho, com muita dedicação dedicação. Nós só temos a agradecer a família, porque escola e família juntos, a aprendizagem, ela ocorre com muita eficiência.
A professora Mara Santos ressaltou que as atividades foram desenvolvidas ao longo da semana e proporcionaram um processo de aprendizado sobre o trânsito.
Onde nossas crianças tiveram a semana toda de aprendizado. Começamos com a abertura, depois cada uma na sala de aula com a professora, todos os dias tiveram interação.
A Semana do Trânsito foi uma verdadeira aula de cidadania para os pequenos da educação infantil. De forma lúdica e participativa, as crianças aprenderam brincando sobre a importância das regras de trânsito e o respeito entre pedestres e motoristas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, Hospital Municipal de Santarém recebe primeiro profissional do programa Mais Médicos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Hospital Municipal de Santarém recebe primeiro profissional do programa Mais Médicos e Especialistas. A iniciativa do governo federal amplia a presença de especialistas no SUS e reforça a capacidade assistencial do Hospital Municipal de Santarém. Também nesta segunda-feira foi assinada a ordem de serviço da Unidade de Atenção Especializada em Saúde voltada à obstetrícia. Confira com Daniela Pantoja.
A partir desta segunda-feira, o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, o HMS de Santarém, no Pará, conta com reforço do primeiro profissional encaminhado ao município pelo programa Mais Médicos e Especialistas do Ministério da Saúde. A recepção foi realizada no auditório do HMS com a presença do prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, o vice-prefeito Carlos Martins, o secretário municipal de saúde, Dr. Everaldo Martins, a secretária de junta de saúde, Irlane Figueira, e demais autoridades. O programa Mais Médicos e Especialistas é uma iniciativa do governo federal que tem o objetivo de ampliar a oferta de profissionais e hospitais de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde, o SUS. E também nesta segunda-feira, o gestor municipal assinou uma ordem de serviço que autoriza a reforma da Unidade de Atenção Especializada em Saúde voltada à obstetrícia. No ano de 2023, um incêndio atingiu uma ala do setor de obstetrícia do hospital. José Maria Tapajós, o prefeito de Santarém, importância e o significado de realizar o ato de assinatura dentro do hospital.
Não é simplesmente um ato de assinatura de uma ordem de serviço, que poderia ter sido feito, está sendo feito melhor lá no gabinete da prefeitura, normal, e a obra ia sair do mesmo jeito. Mas dado a importância de nós estarmos virando uma página negra que ficou lá atrás, que ficou na história, infelizmente, de maneira negativa, sem culpa de ninguém, infelizmente, graças a Deus, já foi dito aqui, foi tudo dano material, mas voltar aqui e dar dignidade para os profissionais que lá vão trabalhar e para as mulheres que lá vão estar ganhando o seu bebê.
Para o Dr. Vinícius Savino, diretor clínico do HMS, esse processo de reforma é muito importante para garantir a eficiência dos atendimentos à população de Santarém, assim como de outros municípios.
Fazendo o lançamento da ordem de serviço para reorganizar e refazer a nossa obstetrícia, que era uma obstetrícia antes do incidente, acolhedora, com uma equipe humanizada. Já fazíamos um excelente trabalho, viu, deputado? A gente já atendia essa região todinha, fazendo alta complexidade, que se a gente for colocar no papel, não é a nossa função, mas nós fazíamos e fazemos. Todos os dias, quando a gente recebe, eu sempre dou apoio à equipe da regulação do hospital, pedidos dos municípios em relação a grávidas em estado grave.
Atualmente, os atendimentos obstétricos estão concentrados na ala materna infantil do hospital, inaugurada em setembro de 2024, que dispõe de 49 leitos, sendo 10 no berçário e 39 destinados à obstetrícia, além de salas de pré-parto, parto e pós-parto. O espaço garante um ambiente adequado e seguro para gestantes, mães e recém-nascidos dentro do próprio hospital. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Terceiro dia do 14º Mutirão Brasileiro de Comunicação, os participantes fizeram uma imersão em algumas comunidades católicas da cidade de Manaus. Participantes de vários estados brasileiros visitaram comunidades nas zonas sul, centro-sul e oeste da capital amazonense. Acompanhe com Nuno Lobo.
Na noite do último sábado, participantes do Multicom 2025 visitaram quatro comunidades católicas de Manaus. A imersão ocorreu após o terceiro dia de atividades realizadas em salas temáticas montadas no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na zona centro-sul de Manaus. Nas comunidades, os visitantes de outros estados tiveram contato com a cultura e a culinária local. A paróquia Dom Bosco, localizada no setor centro histórico na região central da capital amazonense, recebeu a visita do arcebispo de Palmas no Tocantins, Dom Pedro Brito Guimarães, do bispo da arquidiocese de São Luís no Maranhão, Dom Gilberto Pastana de Oliveira, e do bispo auxiliar de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Dom Juarez Albino Destro, que veio a Manaus pela primeira vez e ressaltou a importância da ligação entre a comunicação e as pautas ambientais.
As edições anteriores já tivemos alguma temática ecológica, mas desta vez, assim, muito mais acentuada essa dinâmica, essa reflexão sobre a ecologia integral, que, de certa forma, tem tudo a ver com comunicação, porque se comunicação é a responsável por manter uma harmonia, uma comunhão, um diálogo entre as pessoas, gerando relações humanas fraternas, digamos assim, que é o grande projeto de Deus, então ecologia integral não fica atrás, porque ecologia em si é a interligação entre toda a criação de Deus.
Nascida no Amazonas e residente no estado do Pará, a assessora de comunicação do Regional Norte 2, Vivian Marler, destacou sua participação e contribuição no Multicom como positiva.
Aplicar através da minha comunicação, através da minha experiência, da minha expertise em paróquias, em santuários, em escolas, e poder passar essa formação para pastoreiros, para comunicadores, então isso me engrandece muito. Eu não conheço muitas pessoas especialistas nessa área.
A imersão no setor centro histórico foi aberta com uma celebração eucarística, realizada na paróquia Dom Bosco e presidida por Dom Juarez Albino. Em seguida, os visitantes assistiram a apresentações da cultura local e depois participaram de um jantar com comidas típicas da região. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Confluência dos rios, partilhas e imersão comunitária marcaram o 14º Mutirão Brasileiro de Comunicação. O evento trouxe a ecologia integral e sustentabilidade para o centro do debate. Os detalhes com Jéssica Santos.
Acolher, partilhar, compartilhar, vivenciar e anunciar. Pilares importantes para uma comunicação mais justa, solidária e transformadora. Assim foi o 14º Mutirão Brasileiro de Comunicação, realizado de 25 a 28 de setembro em Manaus, capital do Amazonas. Momento para aprendizagem, mas também de imersão. Imersão essa que possibilitou o rompimento de muros e a construção de pontes que ultrapassaram limites territoriais e fronteiras. Amanda Oliveira, da Arquidiocese de Uberaba, Minas Gerais, destaca como foi viver o 14º Multicom em Manaus.
Sensacional. Esses dias todos foram enriquecedores. Conhecer a cultura, conhecer as pessoas, conhecer o clima, sentir na pele assim, realmente aquilo que as pessoas aqui vivem diariamente. Poder agora levar um pouco dessa experiência para os nossos pasconeiros lá em Minas Gerais. Bom, eu acho que o tema do Multicom, ecologia integral, é muito pertinente, né? Dado toda a conjuntura sociopolítica que nós, enquanto brasileiros, vivemos nos últimos anos, enquanto cidadãos. E eu acho que nosso papel como comunicadores é, sobretudo, fazer a tradução, digamos assim, daquilo que o Papa Francisco nos convocou, nos fez o chamado de cuidado com a casa comum, de uma forma melhor compreensível para as pessoas, né? Então, acho que esse é um desafio, mas também é uma experiência enriquecedora, porque para a gente fazer isso, a gente precisa aprender e estar em contato com essas pessoas maravilhosas.
Imagine vir de outro país só para viver a experiência do Multicom. Steven Santisteban ressalta que a comunicação vai além das fronteiras e tudo que o evento proporcionou será levado para ser compartilhado em seu país.
Ha sido maravilhoso este espaço de comunicação. Conocer as diferentes pastorales que há em Brasil me resulta muito gratificante e poder replicar todos esses aprendizagens em meu país, em Colômbia, creo que vai ser um reto muito importante e vamos a fortalecer a comunicação com a espiritualidade e com o cuidado da casa comum. Realizar esse acompanhamento com as comunidades é muito importante e ter a oportunidade de visitar aqui em Manaus diferentes comunidades pastorales vai ser um exercício de identificação e, sobretudo, de integração para generar essa confiança e a comunicação que é tão importante. Ha sido bastante gratificante e uma experiência única conhecer tantas pessoas maravilhosas e aprender de cada um pequeno fragmento de lo que é essa comunicação enorme que nos identifica.
Eduarda Miller, natural de Manaus, fala da importância da cidade receber o Multicom, mas principalmente de receber comunicadores de diversas regiões. Segundo ela, essa edição ficará marcada na memória e na vivência pastoral.
É muito bom compartilhar a nossa realidade com o pessoal de fora, porque o pessoal de fora tem uma visão e a gente aqui tem outra, e é muito bom estar ensinando a nossa cultura para eles, para que eles também possam levar daqui um pouco do que é ser amazonense. É, minha experiência está sendo ótima, conheci várias pessoas.
E como foi a tua experiência dentro dos rios temáticos?
Foi maravilhoso. Eu peguei o Rio Madeira. Eu só conheço por nome. Lá eu aprendi muito com um professor, que ele é da UFAM. Uma experiência muito divertida, porque eles não deram só palestra, como eles deram dinâmica, né? Falaram um pouquinho da cultura daqui, dos rios também. E eu, como sou daqui, é até estranho, né? Dizer que eu não conheço todos os rios daqui. Essa ideia deles colocarem rio temático, cada rio aqui do Amazonas, eu fiquei, cara, se eu pudesse participar de todos, eu participava.
Da Rede de Notícias na Amazônia, Jéssica Santos.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Mais de 400 comunicadores religiosos, pasconeiros e entusiastas da comunicação participaram do 14º Multicom. Confira como foi com Kayla Silva.
A programação do Multicom iniciou na quinta-feira, dia 25, com a missa de abertura. O evento reuniu mais de 400 agentes de pastoral, jornalistas, religiosos e religiosas para refletir sobre comunicação e ecologia integral. O Multicom é promovido pela Comissão Episcopal para a Comunicação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com a Arquidiocese de Manaus. Dom Zenildo Lima, bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, destacou a importância de um evento como este ser realizado na Amazônia.
Então, essa 14ª edição do nosso mutirão de comunicação, que está abordando a atualíssima questão da ecologia integral, vem sendo um esforço da Igreja do Brasil, da Igreja Católica, de somar com outras vias de comunicação para pautar essa questão da ecologia integral. Providencial que o encontro aconteça aqui na Arquidiocese de Manaus, porque no chão da Amazônia, e a reflexão a partir do lugar, tem a possibilidade de vermos as perspectivas do território, de escutarmos as vozes vozes de sujeitos locais. E é muito importante que não somente a Igreja Católica, mas a sociedade como um todo, consiga, de fato, pautar a ecologia integral, sejamos capazes de gerar narrativas, sejamos capazes de esclarecer e de dissimular notícias que não sejam verdadeiras.
A assessora da Comissão Episcopal para a Comunicação Social, Osnilda Lima, ressaltou a importância do tema deste ano.
E por que que é importante? Sobretudo por essa dimensão do cuidado com a casa comum. Então, nessa perspectiva, comunicadores de todo o Brasil, agentes de pastoral, pesquisadores, movimentos populares, pessoas que são simpatizantes da comunicação, se reúnem aqui para pensar como que nós, comunicadores, podemos ajudar na perspectiva da comunicação nessa questão do cuidado com a casa comum.
A Diocese de Roraima também esteve presente. Maria Clara, da comunidade Imaculada Conceição, da paróquia São Jerônimo, participou do Mudicom e expressou a felicidade em participar deste grande encontro de comunicadores.
É muito proveitoso, né, participar desse momento. Hoje eu pude conhecer o Rio Tapajós, onde a gente pode ter uma oportunidade de conhecer, aprofundar nesse meio. Então, é muito bom estar participando disso. É uma oportunidade única de levar isso, tanto para mim, conhecimento próprio, como para a comunidade ou para a diocese.
Dentro da programação, foi lançado pela primeira vez o texto base do Multicom. A partir deste ano, o subsídio estará presente em todas as próximas edições, trazendo orientações sobre o tema central. Ao longo dos dias, o Multicom se tornou um espaço de troca de experiências, promovendo uma verdadeira imersão de conhecimentos e saberes. O encerramento do 14º Mutirão Brasileiro de Comunicação aconteceu no Encontro das Águas, entre o Rio Solimões e o Rio Negro, local simbólico para fechar com chave de ouro o evento. De Boa Vista, Roraima, Kayla Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ainda durante o Multicom, a Rede de Notícias da Amazônia foi homenageada pela Comissão de Comunicação da CNBB. A iniciativa reconhece o compromisso jornalístico da rede em favor da Amazônia, destacando a sua contribuição em defesa da vida, da sustentabilidade justa e na construção da justiça socioambiental. Além da homenagem, a Rede de Notícias também participou do Rio Temático Jari, que refletiu sobre o rádio como ferramenta de educação e mobilização socioambiental. Agora você acompanha o editorial com a professora doutora Márcia Oliveira.
Editorial.
O planeta Terra enfrenta a maior crise climática de todos os tempos. Nas últimas décadas, as mudanças climáticas têm causado migrações em larga escala em todo o mundo, forçando milhões de pessoas a abandonar suas casas devido a desastres como secas prolongadas, inundações, tempestades, ciclones, furacões e aumento do nível do mar, logo o aquecimento global. Ao mesmo tempo, crescem os eventos ambientais severos, causados diretamente pela intervenção de grandes empresas e grupos econômicos, tais como rompimento de barragens, a contaminação do solo e das águas pelo uso de mercúrio nos garimpos ilegais, uso indiscriminado de agrotóxicos que destroem os ecossistemas, adoece e mata as pessoas. Para o Papa Francisco, na carta encíclica Laudato Si, a crise climática acelera o aumento da pobreza, amplia as desigualdades e os sofrimentos de povos e comunidades inteiras. É evidente que o aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia tem impactado diretamente a crise climática. Em toda a Amazônia, as mudanças climáticas têm sido um fator crescente na migração, especialmente para camponeses, povos indígenas, comunidades ribeirinhas, tradicionais e quilombolas, que perdem seus meios de subsistência devido às condições climáticas adversas. Na última década, milhares de migrantes começaram a circular pelos países da Amazônia por causa das crises econômicas e climáticas. Concordamos com o Papa Francisco, que afirma no número 141 da Laudato Si, que a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos e da relação de cada pessoa consigo mesma, que gera um modo específico de se relacionar com os outros e com o meio ambiente. E acrescenta ainda que as respostas à mudança do clima demandam uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e excluídas e, simultaneamente, cuidar da nossa casa comum. Que tenhamos esta clareza e reconheçamos que cuidar do planeta é garantir às pessoas que elas não têm obrigação de migrar, se este não for o seu projeto. Cuidar da casa comum é proteger as pessoas, especialmente as mais excluídas da pobreza e da miséria, que as expulsam de seus territórios. Que essas reflexões contribuam com a nossa formação e atualização. Um abraço e até a próxima.
E encerra aqui a edição de número 4.303 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Andréa Oliveira, Augusto Júnior, Kaila Silva, Daniela Pantoja e Jéssica Santos. Edição da Leucio Menezes. Produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.